eu sou Isabel Giantomaso.
E eu sou Bárbara Baião.
O tema da entrevista da semana é o seminário Inquietações. O encontro é baseado no livro Inquietações Cinematográficas, que reúne conversas com o diretor de cinema José Joffre. Para falar sobre o assunto, convidamos a autora do livro, Cândida Maria Monteiro.
Inibidores de apetite voltam a ser comercializados.
E veja que as músicas de porão do cantor Bob Dylan chegam ao público em versão definitiva em novembro.
Nesta semana começa a segunda parte do seminário Inquietações sobre as mudanças no mundo do cinema. A ideia dos encontros é fruto do livro Inquietações Cinematográficas, escrito pela professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Cândida Maria Monteiro. Na obra, a autora revela as questões artísticas do marido, o diretor de cinema José Joffre. Além disso, o livro também mostra as etapas de uma produção cinematográfica. E hoje, a professora Cândida está aqui com a gente no estúdio para falar sobre o livro dela. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Professora, como as questões levantadas no livro estão sendo exploradas no seminário?
O Inquietações, o livro que inspirou o seminário, ele está dividido em algumas etapas de uma produção cinematográfica. Então, a gente fala a respeito da fotografia, né, da construção da imagem num filme, do documentário, da montagem. E assim foi pensado também o seminário. Pensamos em dividir... Eu criei 5 mesas temáticas para nós debatermos, então, nessas áreas. A primeira mesa é Inquietações no documentário, né, onde nós devemos abordar algumas questões, a contradição do documentário, até que ponto o documentário ele cada vez mais se torna ficção. Outra questão que a gente pode abordar, eu não sei o que vai acontecer, mas que a gente pode abordar alguns pontos, assim, um documentário tem roteiro ou não tem roteiro? O roteiro do documentário ele é feito a priori ou a posteriori? Já que o documentário é um gênero que tenta entender a realidade. Então, não temos um roteiro clássico com diálogos e marcações, porque não são atores. Então, essas seriam algumas inquietações do documentário. Aí temos documentário, roteiro, montagem, direção, produção, distribuição e política cinematográfica.
Durante o dia de palestra, cada convidado abordou uma etapa de produção de um filme. Diante dos desafios, como separar e organizar tantas inquietações em mesas temáticas?
Pois é, na verdade, quando eu uso o termo inquietações, eu uso um termo muito mais para o aspecto positivo do termo, a inquietação do artista, o fato dele não estar acomodado, ele querer dizer alguma coisa a respeito da sociedade. Então, nesse sentido, eu também configurei da seguinte maneira. Eu convidei um cineasta ou um realizador, um documentarista da geração pós-cinema novo ou que veio do cinema novo e um da nova geração, da novíssima geração. E, na verdade, qual é a ideia disso aí, de juntar esses dois olhares? A ideia é o seguinte, é trazer a experiência. Né? O fato, a inquietação diz muito respeito ao sentimento da criação artística. Né? Então, como é que você lida e resolve determinadas questões no ato de criar? Então, não tem a ver apenas com uma questão da dificuldade de se fazer cinema. Não é aquela mesma abordagem que a gente tanto escuta nas mesas de cinema. Vão, na verdade, focar a dificuldade de se levantar dinheiro para um filme. Na verdade, não é isso. Eu estou querendo saber a experiência das pessoas, que elas troquem os olhares, né, nessas mesas.
Então, o livro e o seminário focam mais na parte cinematográfica da arte. Mas você acredita que essas inquietações se manifestam para todos os artistas?
Certamente. Eu acho que todo artista é um inquieto. Eu acho que ele tem a necessidade de dizer algo sobre a sociedade, sobre as pessoas. E é na arte que a gente vê, que a gente aprende e se entende como pessoas. Como pessoas, como seres humanos. Né? Então, eu certamente eu acredito que a inquietação está nas artes plásticas, está no balé, está na música. Eu acho que a inquietação é que move o artista.
Obrigada, professora. O Revista Jovem agradece.
Eu que tive um prazer de falar com vocês, mandei as perguntas. Obrigada a vocês.
Obrigada, professora.
Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão.
O Brasil ocupa o 6º lugar no ranking de maior taxa de homicídios entre crianças e adolescentes. A pesquisa foi divulgada neste mês pela Unicef. No estudo, o Brasil só ficou atrás de países atingidos por conflitos internos, como El Salvador e Guatemala.
De acordo com a pesquisa da Unicef, o maior número de homicídios de jovens acontece principalmente nas periferias das grandes cidades do Brasil. A maioria das vítimas são meninos, negros e pobres. A pesquisa aponta medidas para diminuir a alta taxa de violência. Políticas públicas de inclusão estão entre essas medidas. O professor de Direito Penal da PUC-Rio, André Perecmani, explicou que a situação da alta taxa de homicídios acontece pela marginalização das classes mais pobres e pela ausência do Estado, que só aparece por meio de ações policiais.
Ou bem, eles se encaminham para a marginalidade, no sentido de se encaminhar para o tráfico de drogas, que absorve realmente boa parte dessa população mais carente, ou bem, eles estudam, tentam a sua inserção na sociedade por outros meios, mas não conseguem, porque a sociedade não os recebe, a sociedade não os capacita e a sociedade não os absorve. E o contato do Estado com essas pessoas, com esses jovens, é sempre por meio da polícia. O único serviço público que é apresentado a eles é a polícia. E a polícia, ela é treinada para isso, para conter essa população. Tanto a população que está na criminalidade, quanto a população que, embora não esteja na criminalidade, está à margem da sociedade de consumo.
O professor destacou ainda que o elevado número de mortes de crianças e adolescentes no Brasil levanta outra questão, a redução da maioridade penal. Segundo ele, a medida não é efetiva para diminuir o número de homicídios. A redução da maioridade de 18 para 16 anos serviria apenas para aumentar o número de prisões arbitrárias e também a quantidade de detentos nos presídios do país. Yara Morim para o Revista Jovem.
Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete.
Inibidores de apetite voltam ao mercado, mas ainda precisam ser prescritos com atenção.
No dia 2 de setembro, o Senado Federal aprovou um decreto para suspender uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em outubro de 2011, a agência mandou interromper a produção e a venda de inibidores de apetite feitos à base de anfetamina. Os inibidores são usados para perder peso, mas, de acordo com a Anvisa, os comprimidos podem fazer mal à saúde. Após ser ingerido, o medicamento inicia uma ação direta no sistema nervoso central. A ação controla a ansiedade e a fome, mas podem causar desde náusea e insônia até dor de cabeça e elevação da pressão sanguínea. Além disso, as substâncias dos inibidores são contraindicadas para casos de bulimia e depressão profunda. Apesar da suspensão em 2011, alguns endocrinologistas apoiam a volta do medicamento ao mercado. Valmir Coutinho, professor da Escola Médica da PUC-Rio e endocrinologista, concorda com o decreto do Senado Federal. Porém, ele afirma que o controle dos comprimidos deve ser bastante cuidadoso. O médico ressalta que as pessoas com sobrepeso precisam dos inibidores, mas sempre com acompanhamento.
Um grande percentual das pessoas com obesidade mesmo acaba precisando desses medicamentos, porque só com um programa de exercício e mudança alimentar eles não conseguem perder peso. O efeito de inibição do apetite, ele faz a pessoa muitas vezes até saltar refeições. Ela fica sem fome na hora de comer e acaba reduzindo bastante a ingesta de alimentos. Com o acompanhamento adequado de um médico, eles ficam mais seguros.
Até agosto deste ano, os médicos que receitassem inibidores de apetite deveriam assinar um termo de responsabilidade. Agora, se nada impedir o decreto do Senado, as farmácias poderão vender apenas com uma receita. É importante alertar que para pessoas que desejam perder 3 ou 4 quilos, o inibidor de apetite pode ter mais malefícios do que benefícios. Nesses casos, o ideal é a ingestão de fibras, vegetais, frutas e águas. Além disso, o exercício físico não pode ser deixado de lado. Isabela Giantomazzo para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Rio de Janeiro vai ser a primeira cidade da América do Sul a ter um domínio de internet próprio.
A Prefeitura do Rio lançou um projeto inovador: mudar o domínio de sites que tenham a ver com a cidade para .rio no lugar de .br. Em lugares como Nova York, Barcelona e Berlim, isso já acontece. O Rio de Janeiro chama atenção naturalmente pela beleza e pela hospitalidade dos moradores. E nos últimos tempos, os holofotes estão ainda mais voltados para a cidade devido à realização de grandes eventos como as Olimpíadas. Para o coordenador do MBA de Marketing da PUC-Rio, professor Luiz Pessoa, a iniciativa por si só não é uma garantia de sucesso das marcas.
O que se quer, quando uma empresa adota esse domínio, é, na verdade, associar a sua imagem à cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro também é uma entidade de marketing. Essa entidade de marketing, ela tem uma imagem, ela tem alguns valores. É muito difícil você mensurar um resultado a curto prazo. O que se busca é um fortalecimento da imagem da marca, associação da imagem da marca com alguns valores, para que a longo prazo você tenha uma marca bem formada.
Segundo Pessoa, ser carioca não é simplesmente ter nascido no Rio de Janeiro. E isso desperta a procura. Muitas empresas querem ser ligadas, por exemplo, ao despojamento da cidade. Além disso, ele diz que a prefeitura precisa selecionar os interessados para que a cidade não seja associada a uma marca ruim. Os internautas devem entrar no site www.rio.rj.gov.br/web/meu-domínio-rio e se cadastrar. Mas é preciso cumprir os requisitos e se inscrever até o final do ano para a mudança. Os registros vão ser liberados em janeiro. Sendo assim, o endereço da página pode ganhar mais ainda a cara do Rio. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Ainda em fase de finalização, o filme Irmã Dulce, de Vicente Amorim, deve chegar às telas brasileiras em novembro. Na terça-feira, dia 9, foi realizada uma sessão para convidados, organizada por Glória Severino Ribeiro, como uma espécie de teste sobre as possibilidades comerciais do filme diante de um público católico. Lá estavam sacerdotes, um bispo auxiliar, Dom Edson de Castro Homem, o reitor da PUC, Padre Josafá, e um grupo de leigos e leigas católicos, inclusive Cristina Sá, que disse ter aprendido com a irmã Dulce, com quem conviveu durante 8 anos, o modo de acolher os menores e as populações pobres. O filme de Vicente Amorim encantou a todos que se dispuseram a ajudar na sua divulgação. De onde vem esse encanto? Pergunta natural, diante de uma cinebiografia em grande parte já conhecida do público. Irmã Dulce foi uma personalidade marcante e carismática que teve projeção nacional por seu trabalho persistente e eficaz junto às populações pobres de Salvador. Tornou-se uma figura midiática de grande apelo popular. No filme, ela surge não como a heroína de uma causa, mas como uma pessoa terna e amorosa que foi capaz de enfrentar destemidamente poderes e agressões na sua longa trajetória em favor do outro despossuído e necessitado. A poética que Vicente Amorim introduziu no seu relato não está nos detalhes, mas num tratamento em que as ações dramáticas se somam umas às outras para compor um painel belo e atraente. Não ilude o espectador, convida-o a participar desse drama exemplar de uma vida santa, reta e generosa. Usa de modo eficiente as estratégias narrativas do cinema para um tipo de adesão que não impõe seus valores estéticos ou temáticos. Apesar de ser uma produção super cuidada com o tempo e o espaço, lembra apenas o detalhe do quadro fotográfico de Pio XII na parede, esse elemento não se destaca do valor central do filme. Ele passa diante dos nossos olhos como se fosse uma coisa natural. Esse despojamento é uma característica presente nos outros trabalhos de Vicente Amorim. Não deixa a produção subir ao primeiro plano, como na maioria dos filmes contemporâneos. Quase nenhum efeito especial. A cena do primeiro encontro da irmã com João Paulo II, em sua primeira vinda ao Brasil, não é inteiramente reconstituída. No entanto, em nada diminui seu impacto, que é sintetizado no documentário final, sem mágicas ou apelos grandiloquentes. É um filme puro como pura era a Irmã Dulce. Esta submissão da produção à estética é um procedimento raro e neste filme se adequa plenamente ao ser da biografada. A Irmã Dulce era a doçura e o amor em primeiro lugar. A versão ainda não finalizada deixa antever um filme que poderá ainda caminhar numa direção um pouco mais ousada pelas possibilidades sonoras e mesmo de efeitos de imagem que hoje são possíveis. No entanto, o que está na cena faz jus total à beata já proclamada e à santa que em pouco tempo será canonizada. Este filme é testemunho desse futuro numa perspectiva de esperança para que, com o exemplo da Irmã Dulce, se propague e encoraje muitos a seguirem o seu caminho. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Disco de músicas até então não comercializadas do cantor e compositor norte-americano Bob Dylan terá edição definitiva. O lançamento será em novembro.
138 canções divididas em 6 álbuns. The Basement Tapes Complete, que chega às lojas no dia 4 de novembro, é uma versão ampliada do disco duplo The Basement Tapes, do ano de 1975. O lançamento pretende reunir tudo que Bob Dylan criou e gravou com os integrantes do The Band, no período em que o cantor folk se recuperava de um acidente de moto, em julho de 1966. Os encontros, realizados em um porão, despertaram grande curiosidade nos amantes do rock. Na época, Dylan tinha lançado o álbum Blonde on Blonde e já era considerado um dos maiores cantores e compositores do mundo. O colunista do jornal Globo e professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Arthur Dapiev, afirmou que a parceria com os canadenses do The Band não foi muito bem recebida pelos fãs de Dylan.
Essa parceria, na época dele com a The Band, frustrou muita gente, porque ele era, naquela altura do campeonato, ele era considerado assim, um trovador folk, um papa da música de protesto. E aí, quando ele se junta a The Band, uma banda elétrica, muita gente o refutou.
Apesar disso, a primeira edição do The Basement Tapes foi aprovada pela crítica. A revista americana Rolling Stone classificou o álbum como um dos 500 melhores de todos os tempos. Bob Dylan foi um músico plural que inovou ao mostrar ao mundo a possibilidade de contar uma história através de uma música. Além disso, dentro de uma época com forte polarização política, Dylan viu na música uma forma de se manifestar. Suas letras eram carregadas de mensagens sociais. Arthur Dapiev também ressaltou a influência de Dylan na música contemporânea.
Não tem quem tenha feito música depois de Bob Dylan que de uma forma ou de outra não seja herdeiro, direto ou indireto, do que ele fez.
Bob Dylan foi eleito pela revista Rolling Stone o 7º maior cantor de todos os tempos. Dylan influenciou diretamente grandes nomes do rock americano e britânico dos anos 60 e 70. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br. Nesse programa, você ouviu as músicas Blow in the Wind e Orange Juice Blues, de Bob Dylan, Não é Proibido, Marisa Monte, e Problema Social, do Seu Jorge. Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio. Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira, e conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier. Tenha um bom fim de semana. Esperamos vocês na semana que vem. Revista Jovem, informação no seu tempo. Atual, do seu jeito.